Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. O Borges não conseguiu arranjar os tais negócios de que tratava, e a roda de sua fortuna recebeu o primeiro impu para desandar. Desde então tudo lhe foi contrário. Todas as suas especulações falharam. Todos os capitais que arriscou foram-se pela correnteza. A ideia de uma ruína completa torturava principalmente por causa de Filomena. Que seria se lhes viessem a faltar os elementos do luxo e do prazer? Desgraçado que sou, pensava ele. Agora que possuo a confiança e a dedicação de minha esposa, é que a fortuna entende de se ir embora. De que me serve uma coisa sem outra? E na sua febre de agarrar pela nuca a deusa que lhe fugia, arriscou tudo que lhe restava. Vendeu casa, empenhou títulos e atirou-se ao jogo como a uma tábua de salvação. Se suas propriedades foram desaparecendo a pouco e pouco, passando a outros, as suas ações de várias companhias foram se dissolvendo, as suas apólices derretiam-se, os seus últimos recursos evaporavam-se. Viúva perdigancia. Faziam-lhe uma guerra atroz, para qualquer lado voltasse vô Borges encontrava logo a sanha implacável do inimigo. E tudo parecia apostado para destruí-lo, para matá-lo por sua vez. Jornal diário de grandes proporções, comercial, amigo do governo, em cuja fundação Borges arriscara 50 mil cruzeiros, acabava de instalar-se, como instalou o Banco Mahal, onde ele possuía em depósito o do duplo dessa quantia. Porém, o seu maior desastre foi com as empresas teatrais. O Borges, que ultimamente frequentava todos os teatros, aparecendo familiarmente nas caixas, não podia passar despercebido aos empresários vazios de dinheiro e transbordantes de projetos e planos gigantescos. Vira-se em breve cercado de homens de todos os matizes e nacionalidades que desejavam associá-lo em mil empresas diversas. Um queria estabelecer um grande jardim recreio, no qual a moda do antigo Tivoli parisiense se encontrasse toda a sorte de divertimentos representam, sala de tiro, dão. Concerto, apostas, e uma infinidade de jogos para toda a espécie e categoria de gente. Outro pretendia inaugurar o Teatro Nacional, levando a tal pobre arte dramática brasileira, que João Caetano plantara com tanto gênio. Outro queria desenvolver o Alcazar, fazer ver uma boa companhia francesa. Outro queria a ópera em português, com música nacional e cantores estrangeiros. Este trazia o plano de um circo de cavalinhos, aquele o projeto de uma tourada. Aquele outro a ideia de um skating rink. E na fúria de ganhar dinheiro às pressas, Borges, se não aceitou todas aquelas propostas, aceitou grande parte. E tudo isso rebentou, e tudo isso deu com os burros na água. E os capitais do marido de Filomena acompanharam os burros. Afinal, revelava-lhe apenas uma empresa também, essa mais importante e, felizmente, nada tinha de comum com os teatros. Tratava-se purisimente de explorar o carneiro. Essa indústria completamente desconhecida no Brasil. Dizia o proponente, espanhol ragaz e viajado a essa indústria. Senhor Barão, está destinada a representar um papel importantíssimo neste belo pai. Ela virá fornecer ao povo elementos novos de riquezas, aumentará o valor das terras, equilibrará os capitais, reformará a vida dos agricultores, educará o fazendeiro, dando-lhe novos conhecimentos ou técnicos, novos costumes e novas necessidades. Enfim. Essa indústria está destinada a fazer a Kiwi uma revolução econômica e social, e levar à posteridade o nome daquele que entre nós afirmar corajosamente, como em Buenos Aires sucedeu com o cônsul norte-americano Alley. O Borges podia, se quisesse, nem só fazer uma fortuna colossal, como ainda imortalizar-se. Aí estavam os exemplos da Austrália, do Cabo da Boa Esperança e da República Argentina, os três grandes fornecedores de lã para o mundo inteiro. Ora, por que razão o Brasil, situado tão perto dessas regiões, o Brasil que não está sujeito aos frios da Austrália e aos bochornos do Cabo, por que razão o Brasil não havia de explorar o carneiro? A alimentação desse precioso animal reliria muito mais fácil aqui do que em outra qualquer parte. Aqui, com as nossas vastas minas, sempre cobertas de verdura, não se daria o que se dá na Europa, onde a carestia de feno constitua o maior tormento dos criadores de gado lanígero. E fazia cálculos, apresentava cifras muito bonitas, 3 tusquias por ano, mais de 500% de lucro. E citava os carneiros preferíveis ao Brasil, falava com entusiasmo no merino espanhol, melhorado pelos métodos zootécnicos, o merino da Sachônia, o Bumble Willet, o merino da Malchamp, o Menino Loews, os de Lanraguais, os de Chile de Montecavrel, o Negrete Eleitoral. E se o Borges também quisesse explorar a carne do carneiro, podia importar da Inglaterra o Soldão, os Dishley, os Dishley Leicester, conhecidos pelo nome de raça precoce, e cujo esqueleto diminui na razão do aumento das banhas e da carne. Acumulava termos técnicos, fazia divisões de espécies, lembrava os carneiros braquicéfalos e os carneiros dolicocéfalos. O Borges sucumbia baixo baixo dessa terminologia estranha aos seus ouvidos. E o leite? Gritava o espanhol. Quem poderia impedir que o barão, com o leite de suas ovelhas, viesse a fazer concorrência aos célebres queijos de Roquefort? E o comércio das peles? Para o curtume das peles bem se podia e aprover convenho vantagem à casca de certas árvores brasileiras muito abundantes e não fazer como o Rio da Prata, que exporta suas peles em bruto. Enfim, o senhor barão, para a vez. Ter ideia do lucro fabuloso que vamos fruir com os nossos carneiros, basta considerar que, só com o produto do esterco, vendido pela mínima, temos quase salvo o capital. Berion trata disso minuciosamente. Leia o grande veterinário Sanson. Leia José Hernandez. O Borges só compreendeu que era o único carneiro explorado naquela empresa, no dia em que viu o espanhol desaparecer, levando consigo o dinheiro que lhe pôde apanhar. Dizia-se que havia fugido para as... Paulo Borges, sem perda de tempo, tomou o caminho dessa província, mas os seus esforços foram baldados, ninguém lhe soube dar notícias do gatuno. Contudo, a viagem sempre lhe aproveitou alguma coisa. Pareceu-lhe que Paulo faria dinheiro, o caso era achar um amigo que lhe desse a mão, e dispôs-se a labutar com o mesmo ardor de quando principiou a vida. O mesmo... Ah! Mas nesse tempo não conhecia ele outra preocupação que não fosse o seu trabalho. Nesse tempo não tinha vícios, não tinha desgosto, não tinha inimigos, não tinha responsabilidades sociais. Onde iria-lhe agora descobrir a coragem e a resignação que dantes possuía? Como levantar-se às 6 da manhã e só deixar o serviço às 6 da tarde? Entretanto, e se pôr disposto a principiar de novo a existência, chegou mesmo a fazer algumas propostas de construção. Agora toda guerra a dificuldade vibrurdeu ao amigo que o ajudasse. Voltou à corte, percorreu os bancos, consultou vários negociantes, nada. A viúva Perdigão cortava-lhe todas as vasas. Mas ainda havia o Barroso. Era impossível que se também lhe virasse as costas, procurou. Homem filho, respondeu o austero marido de Sabina, para falar-te com franqueza, não vieste bater a muito boa porta, não estou, para que digamos, em estado de arriscar a quantia que desejas, mas enfim, havemos de ver. Porém é necessário tratarmos disto quanto antes. Observou Borges. Estou com a corda no pescoço. Tenho de seguir de muda para Paulo até o fim do mês. Não posso ficar nem mais um instante no Rio de Janeiro.
A Eger. A vem de ver.
E como vais tu com tua mulher? Assim.
Ela unte está mais rasmeiga e menos caprichosa. Mas em prometes que para a semana realizamos o negócio.
É possível, disse o Barroso fugindo ao assunto.
Pois lá minha Sabina ainda continua no mesmo, não?
Nisso tenho sido feliz. O barão tornou a puxar a conversa para o seu negócio. O outro, afinal, prometeu ajudá-lo. Mas, desde esse dia, Borges principiou a não encontrá-lo em parte alguma, até que uma vez, indo procurá-lo em casa, antes das 7 da manhã, e tendo penetrado familiarmente pela chácara, ouviu o amigo ordenar à mulher a tom misterioso. Diz-lhe que não estou.
Ora, sebo?
Não gastasse o que tinha. Ninguém está disposto a se amolar pelos outros. Fosse mais poupado, fizesse como eu, é boa.
Borges voltou na ponta dos pés, sem esperar a resposta, e aniquilado, desiludido. Pois até o Barroso? O único amigo em que ele ainda depositava confiança. O seu velho camarada dos primeiros anos. O companheiro de lutas, seu outro eu. Também lhe voltava o rosto, também o repelia.
Ah! Com efeito, se casa desventado perdido. Já lá estava uma carta anônima à sua espera para mais lhe envenenar a ferida. Era do Guterres, Natura e Retuzes, da viúva Perdigão, talvez do Barradinhas. O pobre homem, depois de lê-la, atirou-se à cama, desesperado, mordendo os travesseiros para abafar os soluços e não ser ouvido pela esposa. Esta, porém, correu ao encontro dele, tomou nos braços, consolou-o com os seus beijos e procurou transmitir-lhe a sua coragem. Não desanimes, bradava-lhe. Não desanimes, que o mundo é vasto e havemos de descobrir um cancanto, onde o acepa abrigar o nosso amor.
Deus há de proteger-nos. Enquanto tivermos um pouco de sol, um pouco de ar e um pouco de azul, não nos devemos revoltar contra o destino. Mas os credores surgiam de todos os lados. Era preciso entregar tudo, despedir os criados, abandonar aquela casa, aqueles trastes, os cavalos, os calas preciosas, as porcelanas de Sèvres, os talheres de vermelho. Exclamou ela, atirando-se radiante nos braços do marido. Que levem tudo, contanto que tu fiques. E com a estreiteza da situação redobrava o seu amor pelo Borges, como se o reflexo de toda aquela desgraça o tornasse maior e mais brilhante aos olhos dela. E na ocasião de sair, antes de abandonar o ninho, Filomena, entre os trastes desarrumados para o leilão, na desordem daquela casa esplêndida que lhe iam deixar para sempre, soltou uma gargalhada, foi buscar a última garrafa de pano de champanhe que havia na sua adega, outrora tão rica, quebrou-lhe o gargalo de encontro ao mármore secular de um móvel, e enchendo uma taça, e colando os lábios nos do marido, e chorando de prazer, brindou a nova existência que se ia abrir defronte deles alegre e luminosa, como uma aurora que surge.